falando sobre saúde com a Osteoperformance 370.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Falando sobre Saúde com a Osteoperformance 360. Hoje o nosso tema, vamos ter aqui no nosso podcast, vai ser o plano de campeão. Vamos falar sobre a importância do planeamento de treino. Para isso temos connosco o Urbino Santos. O Urbino Santos é licenciado em Desporto de Alto Rendimento, coordenador técnico do Centro de Alto Rendimento US Elite Sports Agency. Onde intervém de forma direta e indireta com atletas das mais diversas modalidades, desde o atletismo, ciclismo, triatlo, natação. Colabora também com algumas federações de diversas modalidades na área da formação de treinadores, por isso já tem um vasto leque de experiência sobre o planeamento de treino. Obrigado, Urbino, por ter aceito o nosso convite. Para falarmos aqui um pouco sobre este tema que é tão importante e muitas vezes descuidado pelos atletas. Começando por fazer aqui a primeira pergunta para introduzirmos o nosso tema. Afinal, qual é a importância de planear a época desportiva, de ter um plano de treino para a época desportiva?
Olá Bruno, bom dia. Em primeiro lugar, um obrigado à Osteoperformance por me convidar para fazer parte de todo este programa de interação com o público. É com muito gosto que aqui estou. E obrigado também por puxarem este tema à conversa, porque é um tema muitas vezes completamente esquecido, e que, por ser esquecido, consegue, de certa forma, tornar errado e levar aqui o treino físico, que é algo que deve ser realizado com o intuito de promover benefícios, melhorias, evolução nas mais diversas faixas da população que decidem pôr em prática um treino físico. Em vez de estar a produzir esse efeito positivo, possa vir a produzir um efeito mais negativo. Efetivamente, a planificação é algo que é fundamental, não só no treino, mas em qualquer área de intervenção ao nível da comunidade. Sem planificação, eu correria o risco de afirmar que o sucesso aparece fruto da sorte e não do trabalho. Quem trabalha na área do desporto tem a perfeita noção que, mesmo planificando, mesmo cumprindo com todos os pressupostos que são perfeitamente claros e que estão perfeitamente definidos, portanto, de acordo com a ciência em vigor na área em questão, mesmo cumprindo todos estes pressupostos, por vezes o sucesso não é atingido. Quando estes pressupostos são deixados de lado, realmente, se o sucesso acontece, é obra do acaso, não é obra do trabalho. A planificação é uma temática efetivamente muito importante, que todos os atletas, independentemente do nível de, portanto, de condição que têm, dos seus objetivos, todos os atletas deveriam ter a preocupação de planificar aquilo que querem fazer. Os objetivos são do atleta, são pessoais. Como treinador, como preparador físico, eu considero tão válido o objetivo daquele atleta que pretende trabalhar com o intuito de vir integrar um programa olímpico, por exemplo, como aquele atleta ou aquele indivíduo que quer treinar com o intuito de perder peso. O objetivo é do atleta, evidentemente. Compete ao treinador e ao preparador físico trabalhar em parceria com o atleta com o intuito de facilitar este caminho e de, em conjunto, conseguir, digamos que, dar as armas necessárias ao atleta em questão para ele conseguir atingir o seu objetivo. Isto é o que é fundamental. Obviamente que sem um processo de planificação, dificilmente conseguimos visualizar aonde queremos chegar. Hoje em dia, temos portanto, a internet que facilmente, através de qualquer motor de busca, qualquer pessoa consegue encontrar planos de treino. E muitas das vezes, se calhar por comodismo, se calhar por falta de disponibilidade económica para investir num acompanhamento técnico mais personalizado, constatamos e verificamos que existe uma grande percentagem da população praticante assídua de atividade esportiva que recorre a essas planificações de treino que existem disponíveis na internet. Planificações essas que são feitas para um atleta que não existe. São feitas para um atleta que não foi avaliado, são feitas para um atleta que não se conhece qual a sua real condição física e que, embora possam na sua, portanto, quando são realizados, essas planificações têm, quando são realizadas, possam ter de fundo, portanto, a ideia possa ser positiva, quando colocado em prática, muitas das vezes não se torna benéfica para quem está a colocar em prática e em vez de trazer benefícios, pode trazer malefícios.
Como diz, normalmente nós chamamos de dizer, um plano que dá para todos não dá para ninguém. Não dá para ninguém. E nesses casos, esses planos que são vistos na internet, há muitos atletas, a maioria dos atletas, se calhar nem a esses recorre, é muito por ser autodidata que acaba por. Ir construindo o seu treino, correm, pedalam, conforme o que lhes apetece e conforme a vontade, sem ter um planeamento. Mas nesses casos que recorrem a esse tipo de treinos, esses planos já pré-feitos, as pessoas têm que ter noção que é ir, ou têm uma noção e um conhecimento de treino já a nível muito alto, de maneira a consigam adaptar aquilo à sua condição. Ou então ainda vão fazer a asneira ainda maior.
Sim, sim. Acima de tudo, o que temos que perceber, em todo o processo de planificação do treino, existem regras que são essenciais que sejam respeitadas. Ou seja, independentemente de estarmos a falar de um praticante de atletismo ou de um praticante de ciclismo, ou um praticante de futebol, ou de voleibol, ou de natação, a fisiologia do treino é a fisiologia do treino. E existem regras fundamentais que devem ser cumpridas se queremos efetivamente promover uma melhoria no desempenho do atleta. Ou seja, existem determinadas adaptações metabólicas que têm que ser criadas no atleta para conseguir que ele evolua do ponto A para o ponto B. E aqui o ponto B estamos a falar dos objetivos do atleta, não é? Quando essas regras não são respeitadas, tal como eu disse anteriormente, se conseguirmos atingir esses objetivos, foi fruto da sorte, não foi fruto de um trabalho realizado convenientemente. E, de certa forma, corremos o risco, que é um dos riscos mais portanto, aqui um atleta está mais sujeito, quando não respeita efetivamente essas regras, que é de estar a desenvolver lesões desportivas, não é? Que podem ser mais ou menos limitadoras do desempenho, do rendimento, não é? Quando um atleta não cumpre, por exemplo, o princípio da progressão da carga, facilmente pode entrar em sobretreino. Facilmente, ao entrar em sobretreino, se pode lesionar ou pode saturar e ficar muito desgastado do ponto de vista emocional e acabar mesmo por abandonar a modalidade, não é? Ou seja, todos os atletas, várias vezes durante a sua carreira desportiva, passam por momentos em que se colocam em causa, e colocam em causa se efetivamente estão no local certo, se estão a fazer as coisas corretamente, porque o processo de treino é um processo moroso. As coisas não aparecem de um dia para o outro. É preciso dar tempo ao nosso organismo para se adaptar, para se formar do ponto de vista motor. E muitas das vezes as pessoas esquecem-se disso, queimam etapas da progressão e depois, quando se apercebem, já vão tarde, já estão com lesões, situações que inicialmente eram mais agudas, que se começam a tornar mais crónicas. E digamos que deixam de tirar prazer daquilo que estão a fazer, do ponto de vista da atividade física, e acabam por começar a fazer as coisas por se sentirem obrigadas a. Obviamente isto tem um timing, não é? Ao fim de algum tempo no qual o atleta faz as coisas por obrigação, entre aspas, e não por estar a ter prazer naquilo que está a fazer, o atleta, a tendência vai ser acabar por desistir ou procurar a solução de outra atividade, não é? Porque estamos aqui a falar com um público-alvo que está mais ligado ao amadorismo desportivo,
não é profissional.
E não são profissionais, e como é óbvio, fazem as coisas muitas das vezes como forma de escape, para aliviar o stress do dia a dia do trabalho, para esquecer um bocado os problemas do seu dia a dia, e quando o fenómeno desportivo, quando a atividade física que estão a colocar em prática, em vez de ajudar a ser um escape, passa a ser também mais um problema, passa a ser mais um stress, e isso obviamente que acaba por levar à vontade de arrumar as botas para canto, não é? E deixar de estar, digamos que, a levar a cabo a tarefa.
E às vezes estamos a falar de processos de evolução, que não estamos a falar de um plano de treino que possa ser só de um ano. Às vezes a pessoa, para atingir um certo limite que deseja, pode demorar 2-3 anos até lá chegar.
Não é? Sim, aí já estamos a ir para os objetivos do atleta, não é? Ou seja, isso depende muito do objetivo do atleta e da real condição física que o atleta tem, do seu know-how desportivo, não é? Daquilo que toda a bagagem que ele traz do seu passado desportivo lhe permite fazer no momento, não é? Eu dou um exemplo de uma modalidade que muito me é querida, que é o triatlo, que, como sabes, Bruno, é composta por três modalidades, não é? Mas que eu, em tom de brincadeira, digo que o triatlo é composto por seis modalidades, ou seja, o triatlo é composto pela natação, é composto pelo ciclismo, é composto pelo atletismo, é composto pela transição da natação para o ciclismo e pela transição do ciclismo para o atletismo. E é composto por a totalidade da modalidade, ou seja, as adaptações que são necessárias criar num atleta para que esta totalidade da modalidade decorra em conformidade, demora um tempo, não é? E muitas das vezes o que nós vimos, não só no triatlo, como no atletismo, como no ciclismo, são indivíduos numa faixa etária já acima dos 30 anos, que quando questionados, portanto, quando nos procuram e quando questionados sobre o seu background desportivo, nos dizem que não têm background desportivo. Logo, se não têm background desportivo, existem uma série de etapas da aprendizagem motora que eles não fizeram. Existe uma série de adaptações metabólicas pelas quais eles deviam ter passado em idades mais precoces que não aconteceram, mas querem muito rapidamente atingir objetivos que demoram tempo a atingir. Ou seja, não vamos com isto dizer que um indivíduo de 30 anos, quando procura uma equipa técnica para preparar, digamos que um trail, por exemplo, que agora anda muito na moda, toda a gente gosta de fazer trail, pessoas que nunca correram na vida e que compram umas sapatilhas e vão fazer um trail, mas atenção, porque inscrevem-se num evento desportivo que, se for preciso, tem 4 ou 5 distâncias para serem realizadas, e eles nunca correram, mas vão lá para a distância mais elevada. Não se contentam em correr 10 ou 15 km, numa prova mais pequena para experienciarem aquela aventura. Não, vão logo inscrever-se nas provas de 50 ou 60 km, porque isso é que faz as pessoas mostrarem que estão lá. Isso é um erro tremendo, não é? Isso é um erro tremendo porque não existem adaptações, não é? Tu, no teu caso, que estás ligado à área da fisioterapia, deves com certeza lidar com muitas pessoas que, fruto desses exageros,
depois têm lesões,
não é? E acabam por, de certa forma, condicionar de uma forma imensa toda a sua abordagem à modalidade. Obviamente que não vamos com isto dizer que um indivíduo de 30 anos, que quando aborda uma equipa técnica para preparar um trail, vai ter que passar por todas as etapas de desenvolvimento e aprendizagem de uma criança de 10 anos, porque não vai, não pode, porque existem determinadas adaptações que são feitas em etapas sensíveis da aprendizagem, em etapas sensíveis do desenvolvimento da criança, que não é aos 30 anos que a pessoa vai passar por isso. Mas também não se pode querer, num ano, não é, colocar em prática 20 anos de formação, não é? Muitas vezes nós ouvimos atletas a dizer, porque eu fui fazer esta prova, eu estou aqui, precisava da vossa ajuda, porque fui fazer esta prova com um amigo, e este meu amigo, que até pesa mais 10 ou 15 quilos que eu, chegou 20 minutos à minha frente. Como é que isto é possível? É possível, efetivamente, porque esse amigo, que pesa mais 15 ou 20 quilos, já realiza aquela atividade esportiva há 20 ou 30 anos, ou seja, já tem uma série de adaptações metabólicas, já tem uma série de condicionantes criadas no seu organismo que lhe permite, mesmo estando num momento de forma fraco, ser superior a muitos outros indivíduos que não têm essas adaptações metabólicas, não é? Obviamente que aqui estamos a falar, depois, quanto maior for a componente técnica da modalidade que estamos a falar, mais isto se verifica, não é? Eu dou um exemplo muito concreto de um amigo, de um colega de curso amigo, que foi um atleta de muito, muito bom nível na modalidade do remo. Ele neste momento está a trabalhar, salvo erro, com a Seleção Nacional de Hóquei, que é o Nuno Cerqueira, que é um bom amigo, aproveito para lhe mandar um abraço, que depois de muitos anos sem remar, voltou a treinar, portanto, remo, e neste momento, nos escalões de Masters, está a conseguir níveis de desempenho de excelência, não é? Que muitos atletas, que se calhar
treinaram, um nível de treino diferente,
não conseguem lá chegar, mas o Nuno Cerqueira, por exemplo, teria muitos outros exemplos, é um indivíduo que tem todo um background que lhe permite, mesmo depois de muito tempo parado, com algum treino, reavivar a memória sensitiva de toda a sua parte muscular
e motor.
E como tem a técnica desenvolvida na sua formação de base, consegue realmente atingir esse nível. A natação, por exemplo, não é? Um indivíduo que tenha formação esportiva na natação vai conseguir, mesmo estando com uma baixa preparação física, mesmo estando, portanto, sem treinar muito tempo, vai conseguir níveis de desempenho dentro de uma piscina que, por muito boa condição física que qualquer outra pessoa tenha que não venha de uma formação de base na natação, dificilmente vai conseguir lá chegar. Portanto, isto para dizer o quê? Que, efetivamente, existem etapas que devem ser cumpridas. E um treinador, quando recebe, quando é procurado por um indivíduo com o intuito de conseguir atingir determinados objetivos, tem que ter isto tudo em consideração. Isto tudo que não é minimamente tido em consideração quando as pessoas recorrem às plataformas de internet para fazer download de treinos, de planificações de treino, não é? Porque as coisas não são assim que funcionam. Por outro lado, temos também cada vez mais na internet, e eu, atenção que eu estou a falar, eu não sou contra a internet, minimamente, sou auto-adepto da internet, mas temos que saber filtrar tudo o que lá está escrito. Não podemos simplesmente ler e assumir como verdadeiro o que lá está. Temos que contextualizar e enquadrar, não é? Cada vez mais nós temos a possibilidade, se fazemos trail, por exemplo, de chegar à internet e saber o que é que um Kylian Jornet faz a treinar, não é? Temos aquele modelo de sucesso, não é? Só que
o nível é
temos que perceber que o Kylian Jornet, aos 7 anos, já passava os fins de semana com os pais a escalar na montanha, em altitude, tem uma série de adaptações metabólicas que nós não temos. E, portanto, o facto de ele conseguir colocar em prática uma determinada carga de trabalho, não se, e ter sucesso com essa carga de trabalho, não significa que eu, ao colocar em prática essa mesma carga de trabalho, vá ter sucesso. Muito pelo contrário. Provavelmente eu vou passar em mal. Mal, do ponto de, não só do ponto de vista desportivo, mas mal do ponto de vista da saúde. Porque estes atletas de topo são atletas que se sujeitam a cargas de treino para o comum... do mortal que faz a sua prática desportiva do dia-a-dia, são cargas de treino completamente inimagináveis, que as pessoas não têm a noção da agressividade que aquilo provoca ao organismo. Quem fala do trail, fala do ciclismo, fala da natação, um nadador de topo faz com muita regularidade 60 km por semana a nadar numa piscina. Há muitos atletas do atletismo que não fazem isso a correr, mas eles fazem a nadar, não é? Ou seja, estamos a falar de processos de evolução que requerem o seu tempo. E, portanto, isto tem que ser tido em conta em todo o processo de planificação de uma época de trabalho, ou quem diz uma época diz de um ciclo, não é? Porque existem objetivos e objetivos. Uma equipa técnica pode ser procurada para trabalhar com um atleta e potenciar o seu desempenho numa prova que é daqui a 3 meses, mas também pode ser procurada para potenciar o desempenho numa prova que é daqui a 3 anos, não é? E, portanto, de acordo com a margem temporal que nós temos, nós vamos ter que enquadrar tudo aquilo que é necessário para, efetivamente, o atleta naquele dia estar no seu máximo desempenho, ter digamos, todas as suas adaptações feitas para conseguir chegar lá e efetivamente sentir que está a tirar prazer do que está a fazer, mas que está a conseguir um desempenho de excelência para os seus objetivos.
Ou seja, na base do planeamento de treino é preciso haver sempre aquela avaliação do atleta, saber em condições em que está aquele atleta.
Fundamental, muito fundamental.
E a partir do momento em que começa a fazer o plano. Sim.
Tudo começa por aí, efetivamente, quando uma equipa técnica é abordada.
Uma boa avaliação tem que ser bem
feita. Uma avaliação do atleta, não é? Uma avaliação não só na especificidade da modalidade em causa, mas uma avaliação global e generalizada, porque os atletas, antes de serem atletas, não deixam de ser homens e mulheres, ou adolescentes, não é? Ou seja, digamos que...
A condição física, saber
se a condição física de base não for adequada, muito dificilmente nós vamos conseguir entrar em cargas de trabalho que permitam as adaptações metabólicas para o máximo desempenho desportivo, não é? Porque não existe a base, não existe digamos que a adaptação de base que permita o aumento das cargas, não é? Uma das regras que é fundamental em todo este processo e que é uma das regras que é essencial para promover a evolução, é o aumento progressivo das cargas de trabalho. Okay? Portanto, mas eu, para poder provocar um aumento da carga de trabalho, tenho que garantir sustentabilidade da mesma, não é? Porque eu não posso simplesmente, num atleta
à sorte
que me aborda, colocá-lo a treinar 5 horas por semana, e na semana seguinte passar para o treinar 10 horas por semana, e na semana seguinte a treinar 15, e na semana seguinte a treinar 20. Porquê? Porque os livros me dizem que a elite mundial da modalidade em questão treina 20 horas por semana. Ok? Portanto, repara, se eu começar com 5 horas de carga por semana, e ao fim de 4 semanas estiver a trabalhar 20 horas, estamos a falar aqui de um aumento de 400%.
É, 400%.
Não é? E, portanto, isto é completamente erróneo e, provavelmente, vou colocar o atleta a passar mal. Não é? Por outro lado, quando falamos em 5 horas de carga por semana, que parece muito pouco, mas será que é assim tão pouco, considerando a realidade
do atleta?
Do atleta, não é? Nós temos num atleta profissional, e eu digo isto muitas vezes em tom de brincadeira aos nossos atletas, A grande diferença de um atleta profissional para um atleta amador é que o atleta profissional treina na hora do trabalho, treina na hora do patrão, não é? Ele é pago para treinar, ou seja, ele pode dormir 8 horas por dia
e
treinar 8 horas por dia, que é a hora do trabalho, e ainda lhe sobram mais 8 horas para a sua vida social, não é? Para poder estar com a família, para poder estar com os amigos, para poder descansar, ok? Um atleta amador tem 8 horas por dia para dormir quando tem, não é? Porque muitas das vezes os trabalhos a que as pessoas estão sujeitas não permitem sequer que eles durmam as 8 horas por dia.
E é fundamental a parte do descanso.
Completamente. Depois tem 8 horas por dia em que vai trabalhar quando são só 8 horas, por vezes não são, são 9, são 10. E depois é nas 8 horas que lhe sobram,
que é a parte social,
que é a parte social e da família, é aqui que ele vai encaixar o seu treino. Não é? Mas aqui ele tem que ir buscar os filhos à escola, tem que tratar da sua vida familiar, não é? Será que ele tem assim tanta disponibilidade para treinar? Muitos atletas abordam-nos e dizem-nos: ah, eu à semana tenho hora e meia por dia para treinar. Ao fim de semana pode pôr carga à vontade. Será que posso? Será que posso? Infelizmente, Bruno, posso dizer com é uma realidade que acontece que um desportista, principalmente quando falamos de modalidades individuais, goza de muito egoísmo. E isto é transversal a todas as modalidades, não é? E ou tem ao seu lado alguém que também é da área, não é? Ou seja, repara, Bruno, tu fazes trail e a tua mulher também faz trail, e como faz trail, sente-se comprometida, percebe, entende e apoia-te. Ou então é preciso haver uma flexibilidade, um jogo de cintura imenso num casal para que as coisas fluam, não é? E obviamente um atleta, quando do ponto de vista emocional não está bem, isto vai-se
perdendo a qualidade da vida. Quer no treino, quer depois na competição.
O treino não vai fluir, porque muitas das vezes o atleta vai treinar, mas sabe que o estar aí a treinar está-lhe a trazer contratempos, está-lhe a trazer situações negativas em casa, no seio da família, e então vai treinar, mas não vai focado no treino. Portanto, e o treino, em vez de estar a produzir os efeitos que deve, não produz os efeitos que deve. E, portanto, na realidade, tudo isto tem que ser tido em consideração quando avançamos para um processo de planificação do treino. Uma coisa é aquilo que o atleta desejaria ser o ideal para colocar em prática a sua planificação de treino. Outra coisa é aquilo que, na realidade,
o
atleta tem disponível, não é? Eu, em concreto, na nossa realidade, da West Elite Sports Agency, temos muitos atletas que, quando nos abordam, vêm com expectativas muito altas do que é a sua realidade em termos de disponibilidade para o treino, e que depois de uma conversa de 10, 15 minutos percebem que se calhar não estão assim tão disponíveis para treinar de acordo com aquilo que eles achavam. A partir do momento em que isto fica claro para o atleta, torna-se muito mais fácil trabalhar, porque o atleta percebe que, embora digamos que os padrões de sucesso da modalidade que ele pratica indiquem, por exemplo, que ele deveria fazer uma carga horária semanal de 20 horas de treino, só vai conseguir fazer 8 ou 9, ok? Mas ele percebeu porque é que vai fazer as 8 ou 9. E então, se ele só tem 8 ou 9 horas disponíveis para colocar em prática a sua atividade esportiva, a planificação ganha um papel ainda mais importante em todo o processo. Porquê? Porque ele tem muito pouco tempo para desperdiçar.
Tem que aproveitar ao máximo o treino.
O treino que ele vai fazer tem que ser muito específico da sua realidade, da sua condição física e dos seus objetivos. É por isso que o treino de um atleta é daquele atleta, não é de mais ninguém. É por isso que as planificações de treino que se encontram, por exemplo, na internet, são muito duvidosas, no nosso entender, porque não se adequam à realidade daquele atleta, nem de nenhum atleta, adequam-se a uma realidade imaginária, não é? Que não existe. Pronto. Isto levanta aqui uma questão que tem a ver com alguns erros que os atletas cometem, que, mesmo tendo uma planificação de trabalho para cumprir, muitas das vezes não a cumprem. Ou seja,
ou fazem mais, ou fazem menos.
Completamente.
Há um dia para cumprir e fazem no outro.
Tem um amigo que vai fazer uma atividade parecida e eles preferem ir com um amigo do que propriamente estar a colocar em prática aquilo que estava definido na planificação de trabalho. Sendo este ir com um amigo, pode implicar fazer menos ou fazer mais, não interessa. Interessa que não estão a fazer aquilo que deviam fazer.
O que está no plano.
Os treinos, quando estão numa planificação de trabalho, respeitam determinados pressupostos, devem de procurar uma determinada evolução, uma determinada progressão das cargas, devem procurar uma determinada especificidade para a modalidade em questão. E eu, sempre que não coloco em prática aquilo que me foi sugerido pela equipa técnica e decido, digamos que entre aspas, inventar, não é? Estou a pôr em causa todo o trabalho da equipa técnica, não é?
Evolução dele?
Estou a pôr em causa a minha própria evolução, não é? Porque eu dou-te um exemplo. Tu fazes, imagina, numa quarta-feira, eu proponho-te fazer um tipo de trabalho específico na pista de atletismo. Okay? Vamos trabalhar a velocidade, por exemplo. Na quinta-feira, devido à agressividade do treino da quarta, na quinta, o treino que te irá ser proposto será um treino mais regenerativo. Não é? E tu, porque tens um amigo que vai fazer um determinado treino,
20 km,
tu até decides ir com ele e depois corres o risco de que aquele treino que deveria ser um treino regenerativo, para ajudar o teu corpo a assimilar a carga do dia anterior, em vez de ser um treino regenerativo, vai ser ainda mais agressivo do que o treino do dia anterior, porque tu foste com um amigo que tem um nível diferente do teu, que foi fazer um treino, que era o treino dele, que não está minimamente enquadrado na tua planificação, na tua programação de trabalho. Isto, os atletas dizem, ah, foi só uma vez. O problema é que não é só uma vez. Não é? Isto, o problema é que isto acontece várias vezes e que o somatório destas várias vezes vai levar a que, no dia em que tu querias cumprir com um determinado objetivo, tu não vais cumprir com esse objetivo porque condicionaste toda a tua evolução. E quando isso acontece, regra geral, os atletas esquecem-se de todos os erros que cometeram durante todo o processo de trabalho, entre o momento inicial que nos abordaram e o momento final do objetivo. E depois vão pôr em causa o trabalho da equipa técnica que está por trás. Porque os atletas têm a memória muito curta. Okay? Infelizmente é assim. Hoje em dia, curiosamente, existem algumas plataformas de internet. Eu não sou grande adepto porque considero que são plataformas muito fechadas, mas que têm algumas características que permitem ao treinador perceber quando o treino está a ser cumprido ou não está a ser cumprido, dá alguns sinais de alerta. E isto, de certa forma, acaba por comprometer o próprio atleta, porque sabe que se na sua plataforma de trabalho, na qual ele interage com o seu treinador, aparecer lá um sinal vermelho, é sinal que ele não cumpriu com aquilo que estava previsto. Mas isto vale o que vale, porque um atleta, se não está comprometido com a tarefa, não está comprometido com a tarefa, não é porque lá há vermelhos na plataforma que vai passar a estar comprometido com a tarefa. Portanto, efetivamente, são erros. Esta atitude é um erro, já por si, que condiciona de forma imensa todo o processo de evolução. E que, de certa forma, pode, e aqui ainda se torna mais grave, que é quando, além de não te ajudar a cumprir os teus objetivos, além de, digamos que estares a boicotar o trabalho que está a ser realizado, pode inclusive levar ao desenvolvimento de lesões. Não é? A planificação de treino também funciona aqui como um fator preventivo. Porquê? Quando tu estás a planificar o treino para o atleta, tu estás a pôr numa balança todos os prós e os contras. E, teoricamente, se sabes o que estás a fazer, vais promover incrementos de cargas adequados, vais promover uma relação de esforço-repouso adequada, vais promover densidades motoras adequadas, vais promover descansos adequados do ponto de vista regenerativo. Isto é fundamental para que o atleta continue a absorver as cargas de treino e que essas cargas de treino sejam benéficas e permitam a evolução do indivíduo como atleta.
Não é? E a própria gestão do esforço do atleta, ou seja, as sensações que o atleta vos transmite a vocês que são treinadores, também é importante para vocês poderem gerir o plano do treino. Ou seja, podem ter, se calhar, uma ideia...
São base, fundamentais.
Ou seja, na progressão, de uma semana para a outra, a ideia seria fazer isto, mas se o atleta, naquela semana, por algum motivo, sentiu que não, ou está muito cansado, é preciso readaptar-se, fazer essa gestão
constantemente, Bruno. Eu posso te dizer que, devido a trabalhar com muitos atletas amadores, muito raramente a planificação do trabalho que é prescrita para os nossos atletas é cumprida integralmente sem que eu tenha que fazer alterações às mesmas. Não só por essas sensações que tu estás a falar. Por vezes nem tem a ver só com as sensações, tem a ver até com surgiu um imprevisto no trabalho e o atleta que naquele dia estava a contar terminar o seu trabalho às 6 da tarde e treinar das 6h30 às 7h30 ou às 8, às 8 ainda está no trabalho e aquele treino não foi realizado. E é aquilo que eu mais peço aos atletas. Uma das coisas que é fundamental para que todo este processo tenha sucesso é a comunicação constante entre a equipa técnica e o atleta. Há muitos atletas que têm uma planificação de trabalho para fazer, surgiu um imprevisto no trabalho, surgiu um imprevisto familiar, não podem colocar em prática aquilo que estava idealizado e alteram da sua cabeça à vontade. Não podem, isso não pode acontecer. Porquê? Porque o treino está estruturado de uma determinada forma, as tarefas de treino cumprem com determinados objetivos e o atleta, ao alterar as coisas da sua cabeça, não só está a impossibilitar que os objetivos definidos sejam cumpridos, como pode, inclusive, chegar ao ponto de que eu, esta semana, tinha prescrito um determinado tipo de trabalho para ti e, na semana seguinte, ia promover-te um incremento na carga de trabalho. Mas tu fizeste aqui uma alteração que não foi comunicada e o incremento que eu te vou propor na semana seguinte, na realidade, não vai ser incremento nenhum. Porquê? Porque a alteração que tu fizeste já te pôs a treinar mais do que eu estava a pensar que irias treinar. Ok? E esta progressão que eu queria propor-te não é realizada. Ao não ser realizada, eu estou a condicionar de uma forma muito elevada todo o processo evolutivo. Ok? Portanto, existem determinadas regras que devem ser respeitadas quando falamos da evolução desportiva e quando falamos do incremento do teu rendimento desportivo. Uma delas é a progressão das cargas. Okay? Sem progressão de cargas, dificilmente eu vou conseguir que tu evoluas. Tu até podes ser um nível bom de base, mas vais manter esse nível bom de base durante toda a época. Não vais ter, efetivamente,
evolução.
Um pico de forma para quando tu queres ter esse pico de forma. Ou seja, vais ter um nível muito constante. Vais ser aquele tipo de atleta que vão dizer epá, o Bruno é um gajo que é muito consistente, anda muito bem,
mas nunca chega
a topo. O Bruno, efetivamente, nunca tem aquele nível de desempenho que poderia ter, não é? Eu dou-te um exemplo concreto, ligado, por exemplo, ao treino de um atleta que trabalha connosco, que é o Vítor Correia, da Escola Desportiva de Viana, que, quando nós começamos a trabalhar com ele, nos aborda com um determinado objetivo, e depois de ser avaliado, eu disse-lhe ao Vítor, os teus objetivos não fazem sentido, porque tu tens valor para fazer muito mais do que aquilo que te estás a propor. E o Vítor achou estranho, portanto, a minha abordagem. Eu propus-lhe uma situação diferente daquilo que ele estava a propor-se. E, efetivamente, inicialmente com alguma descrença, mas depois ele acabou por conseguir aquilo que nós lhe tínhamos proposto. E ele terminou a época passada, foi campeão nacional. E curiosamente, a treinar muito menos do que treinava até então, não é? A competir muito menos do que competia até então, não é? Porque principalmente
na modalidade do treino. Este também é um dos erros que acontece, que é fazer competição atrás de
constantemente, constantemente, e nós reduzimos, e quando ele começou a trabalhar connosco, reduzimos a carga competitiva para menos de metade, ok? Focámos-nos efetivamente nas provas que eram importantes para cumprir com os objetivos propostos. E conseguimos atingir os objetivos propostos treinando muito menos, dando-lhe muito menos carga, okay? Aumentando-lhe imensamente o tempo de descanso, e ele saiu a ganhar do ponto de vista físico, do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar, não é? E realmente do ponto de vista desportivo, conseguiu resultados que ele não imaginava que estivessem ao seu alcance, ok? Neste momento, os objetivos já são outros. Além desta progressão de cargas, que é fundamental neste processo, existe também algo que é fundamental, que é, consoante nós nos aproximamos do nosso objetivo, nós devemos aumentar a especificidade do treino, ok? E isto também é algo que muitas as vezes as pessoas esquecem, treinam de forma igual a
época
toda, não pode ser. Porque se eu treinar de forma igual a época toda, eu não estou a aumentar a especificidade nenhuma do treino, logo, se eu tiver sucesso, foi fruto, tal como eu disse, da sorte, não foi fruto do trabalho, não é? Consoante eu me aproximo do meu objetivo da época, o treino deve ser cada vez mais específico
para o objetivo.
Daquilo que eu vou fazer no meu objetivo da época. Isto, Bruno, não é no treino, isto é do ponto de vista fisiológico, não é? Portanto, não faz sentido, por exemplo, um atleta que vai correr uma maratona, digamos que ali nas 3 semanas antes da maratona, sempre que vai à pista de atletismo fazer trabalho específico, andar a fazer trabalho de velocidade. Porque isso não tem nada a ver com a especificidade daquilo que ele vai colocar em prática. Fará sentido um maratonista trabalhar velocidade? Fazer tarefas de tolerância lática e potência lática? No meu entender, na minha visão do treino, faz. Mas não
noutra
é
altura da época.
Mês da maratona, é noutra altura da época. E, portanto, tudo isto tem que ser colocado em cima da mesa quando nós abordamos um processo de planificação do treino, ok?
Ou seja, aí estamos a falar um bocado também, estamos a falar está, um bocado dos objetivos do atleta. É importante depois também, lá está, pegar nos objetivos do atleta e dividi-los ao longo da época em objetivos mais pequenos para ele perceber em que fase é que está.
A evolução dele, sim, ou seja, digamos que do ponto de vista prático, um processo de. Vamos partir do princípio que estamos a falar de um objetivo para um ano, ok? Para uma época desportiva só. O processo de trabalho desde o início do treino até ao objetivo, portanto no final deste ano desportivo, irá passar por vários ciclos de trabalho que poderão ter mais ou menos tempo de duração. No final de cada um desses ciclos de trabalho, o atleta deve ser reavaliado. Ou seja, o atleta começa a sua época desportiva, é avaliado, é determinada uma condição de base, ok? E é percebido que para o objetivo final do atleta, quais são as adaptações que vão ter que ser realizadas para ele conseguir chegar àquele objetivo. Obviamente que essas adaptações não são feitas todas em 2 semanas, ou 3 semanas, ou 4 ou 5 semanas. Vão demorar tempo e vão acontecer num processo que, teoricamente, deveria ser por etapas. Então, no final de cada uma dessas etapas, é importante reavaliar um atleta para perceber se todos aqueles pressupostos definidos foram ou não foram cumpridos, ok? Para se fazer essas adaptações. Porquê? Porque, eu digo isto muitas vezes em tom de brincadeira, se nós estivermos numa sala com 20 pessoas e todas estiverem com dores de cabeça e nós dermos o Benuron a toda a gente, provavelmente há um ou dois que vai continuar com dores de cabeça, mas a grande maioria dessas 20 pessoas vai ficar bem. O treino desportivo não é assim, a fisiologia não é assim que funciona. Ou seja, se eu tiver aqui 20 pessoas e der a mesma planificação de trabalho às 20, dificilmente alguém vai ter rendimento, não é? Porquê? Porque eu não estou a passar, eu não estou a prescrever o treino para uma especificidade do atleta, não é? Portanto, efetivamente o treino tem que ser adaptado à realidade de cada um. E depois, há tarefas de treino que eu te proponho a ti e que em ti produzem determinadas adaptações e que ao propor ali ao Pedro, se calhar não irão produzir essas mesmas adaptações. Então é por isso que a avaliação do atleta deve ser cíclica, não é? Não é vamos avaliar o atleta em janeiro para ele fazer uma prova em novembro e depois de janeiro a novembro não o avaliamos mais. Não, isto é impensável, ok? Um atleta deve ser avaliado de forma regular, cíclica, ok? E as avaliações devem ser específicas para perceber se estamos a caminhar no sentido correto para chegarmos ao dia que o atleta definiu como dia importante da época, no seu pico de forma.
Nesse objetivo final, também às vezes pode ocorrer situações em que é preciso, ao longo da época, reajustar o objetivo final. O atleta vem com uma ideia e tem o objetivo de fazer uma maratona em 2 horas e 30.
Sim.
Mas com as avaliações que têm sido feitas ao longo dos diferentes ciclos, pode-se falar logo com o atleta e dizer assim: olha, com estas avaliações, os 2 minutos e 30, o esforço que vais fazer para 2 minutos e 30 vai ser um esforço surreal e vais-te colocar em perigo
para conseguir.
Ou seja, tens de ter uma percepção do que é a capacidade do atleta.
Muitas das vezes, quando estamos a falar de indivíduos que não têm. Digamos, um passado esportivo, muitas das vezes eles não têm a noção do que é que estão a propor-se colocar em prática, não é? E repara, quando tu me dizes que eu faço os meus treinos, dou as minhas corridas, fui fazer uma maratona e corri a maratona em 3 horas e 10. E o meu objetivo é fazer
2 horas e 40.
Nem digo 2 horas e 40, digo, é baixar, é fazer menos do que 3 horas na maratona. Estamos a falar de tirar 10 minutos em 42 km, não é? Isto,
a diferença de ritmo é algo
que efetivamente parece que é pouco, não é? Porque em 42 km, 10 minutos, aparentemente é pouco. Mas se nós fizermos as contas, estamos a falar de andar mais depressa, por cada quilómetro, 14 segundos. E andar mais depressa, 14 segundos por cada quilómetro, requer muito, muito trabalho. E as pessoas, quando não estão, portanto, dentro da área, não têm a noção do que é que se tem que fazer para conseguir promover essa evolução. Não é? Muitas as vezes, ainda agora acabou há relativamente pouco tempo um Giro de Itália, não é? E eu recordo-me, por acaso, depois no final da última etapa do prólogo, não tenho a noção de como é que ficou essa parte da classificação, mas eu recordo-me que na penúltima etapa os 3 primeiros estavam separados por menos de 30 segundos. Em
15, era 14, 15,
não sei quantas horas acumuladas do Giro de Itália, não é? Portanto, estamos a falar de margens, cada vez mais o rendimento esportivo encaminha-se nesse sentido, que por um segundo se ganha, por um segundo se perde.
Mesmo na volta à França, este ano, o Roglic tinha 50 segundos mais ou menos 50 segundos de avanço do Pogacar, e o Pogacar no contrarrelógio final tinha que tirar. Às altura fizeram as contas, aquilo era 1 segundo e qualquer coisa, 1.6 segundos por cada quilómetro.
Por cada quilómetro pela margem, sim.
Ele, por acaso, conseguiu duplicar essa vantagem que eu dou ao outro, mas foram os dois no limite.
Pois.
Ou seja, o esforço que eles fizeram para tirar, estás a falar, de andar na bicicleta a tirar 2-3 segundos por cada quilómetro. Mas só pensa 2-3 segundos, é pouco, mas o esforço que ele teve que fazer para conseguir tirar ao outro foi muito, muito alto.
Isso tem que ser muito, muito trabalhado, e existem efetivamente muitas condicionantes que têm que ser tidas em conta em todo este processo, ok? E acima de tudo, não esquecer que, apesar do processo de treino e da planificação do treino estar subejamente descrito e saber claramente para onde é que se tem que encaminhar, tem que ser feita uma adaptação constante de acordo com a realidade do atleta. Ou seja, não podemos efetivamente generalizar. Porque ao generalizar todo este processo, corremos o risco de não estar a chegar onde queremos, não é? E digamos que o resultado final será um insucesso por parte do atleta, não é? E esse insucesso poderá levar, no extremo, à desistência da modalidade, não é? Cada vez mais nós, se virmos a nível do atletismo, que é onde isso é mais evidente, existem imensas provas de atletismo, provas populares, a Corrida do Dia do Pai, a Corrida da
Mulher, a Corrida de São João, há imensas provas,
gente. Cada vez mais
existe um maior número de pessoas adeptas da modalidade. Cada vez mais a faixa etária das pessoas
mais que estão
é mais elevada, ok? E facilmente percebemos que grande parte dessa população que está a entrar nestas atividades são pessoas que não têm um passado esportivo. Efetivamente, começam a praticar a modalidade esportiva já numa fase tardia da sua vida, portanto, não passando por todos os processos formativos da modalidade, mas que depois, tal como dissemos anteriormente, têm tendência a esquecer-se disso, não é? E a cometer muitos erros, não é? O processo de planificação, efetivamente, é muito, muito importante. Terei todo o gosto numa futura situação semelhante a esta que estamos a fazer, de poder pormenorizar mais, portanto, todas estas nuances, porque são
pois imensas, é muita coisa.
São imensas, não daria para estarmos aqui, porque iríamos
alongar-nos
muito, e seria até para quem não está dentro da matéria um bocado saturante, porque iria estar a ouvir falar de conceitos, de terminologias que não domina e que se calhar ia demovê-lo. Essas pessoas, de mover essas pessoas de colocar em prática realmente um processo de planificação, e é para isso que efetivamente existem as equipas técnicas, não é? Que teoricamente, não é? Eu quero acreditar que todos os colegas que estão a trabalhar na área, que são pessoas que sabem o que é que estão a fazer, não é? Porque existe efetivamente muita gente a concretizar e a colocar em prática, portanto, tarefas para as quais muitas das vezes não estão habilitados, não é? A realidade é esta, não é? Mas quero acreditar que quando a população procura alguém para acompanhar, vai ter cuidado de procurar esse alguém, não é? Tal como nós, quando vamos ao médico, também o
procuramos
fazer, não é? Ou seja, se eu quero levar um filho a um otorrino, eu vou tentar perceber quem é que são, portanto, as referências, não é? Não vou levar o meu filho a qualquer otorrino, não é? Vou tentar levá-lo ao melhor que possa levar, não é? Na área do treino desportivo, eu espero, cada vez mais vejo isso acontecer, espero que o processo, o caminho a percorrer, continue a encaminhar-se nesse sentido, e as pessoas, quando decidem efetivamente procurar alguém, procurem e tenham algum cuidado com essa procura, não se limitem a ir atrás só daquilo que se ouve falar, não é? Procurem perceber em concreto com quem é que estão a trabalhar, para não correr determinados riscos que, no meu entender, e no entender de toda a nossa equipa técnica, são riscos completamente desnecessários. Não é?
E que são evitáveis.
Facilmente evitáveis.
Porque a situação do planeamento de treino é cada vez mais importante, lá está, pelo crescimento das modalidades de forma amadora, mas a nível profissional ainda se vê alguns atletas a querer entrar na área profissional sem terem estes conceitos bem definidos. Mas depois, quando entram no profissional, já começam a ter outro tipo de acompanhamento, mas quando lá entram, muitas das vezes, mesmo para os treinadores que trabalham com atletas profissionais, é muito difícil começar a trabalhar com as metodologias, com métodos, com objetivos, com planificação. É muito complicado.
É, obviamente que numa equipa profissional existe esse condicionalismo do ser profissional e do atleta, entre aspas, ser obrigado a cumprir, não é? Ou seja, quando estamos a falar de um treinador que é profissional da área e trabalha somente com aquela equipa, é muito fácil eu garantir que os atletas que estão sob a sua responsabilidade cumprem aquilo que é aquilo que eu, digamos que 99,9% dos treinos que os atletas colocam em prática fazem de forma presencial. O treinador está lá, não é? Quando nós falamos de indivíduos que nos abordam com o intuito de ajudar a preparar uma maratona, existem os momentos avaliativos em que a equipa técnica está presencialmente com o atleta. Poderão haver treinos pontuais em que o treinador está com os atletas, mas a grande maioria dos treinos são realizados em autonomia, não é? Ou seja, não existe, repara, Bruno, nós estamos sediados na Maia, não é? A Osteoperformance está em Penafiel e temos atletas que trabalham connosco que moram no Alentejo, não é? Portanto, não é viável, ou seja, procuram realmente o nosso conhecimento, procuram efetivamente o nosso apoio. Conseguimos sucesso, Ok? Mas
não dá para estar presencial.
Está em autonomia, está connosco 6 em 6 semanas, 8 em 8 semanas, 5 em 5, de acordo com os seus objetivos e de acordo com os momentos avaliativos que são realizados, não é? E, portanto, obviamente que a probabilidade de haver aqui algumas escapatórias àquilo que é proposto é muito mais
elevada. Ou seja, ele tem a autonomia, a responsabilidade do atleta também acaba por ser.
O atleta tem que se responsabilizar, mas que no nosso entender é óbvio, não é? Porque se eu, atleta, recorro a uma equipa técnica, ok? Para me ajudar a alcançar determinados objetivos.
Paga para isso.
Estou, digamos que, a pagar a essa equipa técnica para desenvolvermos o trabalho em conjunto. E depois não coloco em prática aquilo que me está a ser proposto.
Está a perder tempo, dinheiro.
Estou a perder dinheiro. Estou a fazer a equipa técnica perder tempo comigo porque eu efetivamente não vou cumprir. E depois eu, como treinador, e porque fui atleta durante muitos anos da minha vida, eu tenho a noção que sempre que eu, por qualquer motivo, não conseguia colocar em prática o treino que o treinador me dizia para realizar, emocionalmente eu não ficava bem comigo mesmo, porque sabia que estava em incumprimento, não é? Portanto, um atleta que recorre a uma equipa técnica, que lhe vê proposto uma planificação de trabalho e que depois não coloque em prática essa planificação de trabalho, de certeza que do ponto de vista emocional não vai estar bem consigo próprio, não é? E isso vai condicionar o seu desempenho desportivo, ok? Obviamente que existem exceções à regra, o treino não é nenhuma receita e muitas das vezes aquilo que está proposto vai ser alterado por todas essas condições que nós
já falamos.
Mas sempre que existe essa necessidade do treino ser alterado, o atleta tem a obrigação de falar com o treinador, de falar com a sua equipa técnica e dizer que por este motivo e por este motivo eu não vou conseguir colocar em prática este treino. Que é para a equipa técnica poder olhar para a planificação de trabalho do atleta em questão, perceber o que é que aquela sessão de treino estava ali a fazer, qual era o objetivo da sessão de treino, e poder propor uma alteração à mesma, não é? Poder modificar as coisas, não é? Repara, muitas das vezes nós temos atletas que dizem assim, ah, mas eu não percebo, não estou a conseguir concretizar os meus objetivos, e nós questionamos, mas o treino está a ser cumprido? Ah, eu tenho, tirei, neste treino deste dia, eu tiro 20 minutos, ou tiro 30 minutos, quando estamos a falar de treinos de volume. Ora bem, 20 minutos num treino de 2 horas pode não parecer muito, mas se eu, em todos os treinos de 2 horas, digamos que, entre aspas, roubar 20 minutos ao trabalho.
No final de tempo é muita coisa.
No final de 3 ou 4 meses, estamos a falar, se calhar, de 10 horas de trabalho que não foram realizadas. Isto vai fazer toda a diferença, obviamente, não é? Agora, como é lógico, se o atleta tiver essa noção, não é? E souber que entrou em incumprimento várias vezes, portanto, o seu incumprimento foi regular, ele tem a noção que quando chegar o dia de colocar em prática aquilo que queria, se calhar as coisas não vão funcionar bem como ele estava à espera, não é? Portanto, tem que haver aqui uma meia-culpa em que o atleta tem que perceber que foi, se calhar, um dos principais condicionadores no seu próprio desempenho. E é um bocado por aí.
Já estamos a chegar aqui ao fim da nossa elucidativa conversa. Última mensagem para os atletas, ou para quem está a iniciar agora e quer ter sucesso numa modalidade. Última mensagem que queres deixar, assim, pontos importantes.
Última mensagem. Efetivamente, que venham, independentemente da modalidade, que definam objetivos, que coloquem desafios, porque isso é fundamental para nós nos sentirmos vivos, não é? Nós sentimos que nos desafiamos a nós próprios, que não vivemos naquelas rotinas que fazem os nossos dias iguais todos uns aos outros, e isso, pelo menos na minha visão do que é a vida, eu necessito de me desafiar constantemente para sentir que estou aqui a fazer alguma coisa. Façam-no com algum cuidado, portanto, não inventem, ok? Okay? Ou seja, procurem quem sabe, procurem a opinião de quem sabe. Porque ao fazerem isso, não só estão a garantir um maior sucesso naquilo que estão a procurar atingir, como estão a reduzir grandemente as probabilidades de lesões, de saturações da modalidade, que num caso extremo levam à desistência, não é? E acima de tudo, e penso que aqui é a mensagem mais importante que eu quero deixar, o processo de treino desportivo é um processo que demora tempo. As coisas não se conseguem em 2 dias nem em 2 meses. As pessoas têm que ter a capacidade de esperar, dar tempo ao tempo, perceber que tudo se vai processar por etapas, e que não se pode querer começar hoje a praticar uma modalidade desportiva e ser campeão
ontem.
Okay? Não, não, já amanhã já é bom, que... porque muitas das vezes as pessoas ainda nem sequer estão a praticar a modalidade e já estão a querer ter um sucesso imenso, sem sequer terem colocado em prática o mínimo dos mínimos, não é? Portanto, isto é um processo que demora o seu tempo. Tentem tornar esse tempo produtivo, tentem tirar prazer daquilo que estão a fazer, mas percebam que nada se consegue rapidamente, ou melhor, tudo o que se consegue ganhar rapidamente também se perde rapidamente. É preciso trabalhar, consolidar adaptações para se conseguir evoluir, não é? Isso é o fruto do sucesso, é conseguir evoluir. Ainda há pouco tempo, num zapping que estava a fazer nas redes sociais, via uma mensagem deixada pelo Usain Bolt, em que ele dizia que treinava 4 anos para correr 9 segundos na final olímpica. É isto. Ou seja, o treino demora tempo, não é, as coisas não se fazem de um dia para o outro. E esta era efetivamente a principal mensagem que eu queria deixar. As pessoas têm que ter paciência, têm que perceber que se querem chegar àquele objetivo, têm que trabalhar com regularidade, têm que ser dedicadas e têm que perceber que vão ter momentos positivos no processo, também vão ter momentos que não vão ser tão positivos. Eu não gosto de dizer que são momentos negativos, não. São momentos menos positivos.
De aprendizagem.
E têm que aprender a lidar com isso, porque nós podemos sempre aprender. Isso vai fazer de nós melhores desportistas, não é? E acima de tudo melhores pessoas, não é? Então, vai nos ajudar a crescer e a formar e a fazer de nós as pessoas que nós somos, não é? E depois isto é um bocado transversal para a própria vida, não é? Porque qualquer atleta que leva a sério o fenómeno desportivo, independentemente dos seus objetivos, não é? Se ele leva a sério o fenómeno desportivo, se ele gosta de se desafiar, dificilmente ele não vai ter sucesso no seu dia-a-dia de trabalho, no seu dia-a-dia familiar. Porquê? Porque ele gosta
que
de
desafio. Intenso, passa a ser...
é algo que é próprio, é dele. Ou seja, ele vai atrás e perante um obstáculo, ele vai tentar procurar as soluções para chegar onde quer chegar. Não vai desistir. E realmente esta era a principal mensagem que eu queria deixar.
Obrigado, Urbino. Para todos os atletas que ouçam este podcast, se tiverem dúvidas, se tiverem necessidade de apoio e de ajuda para planearem os vossos treinos para chegarem mais longe a outros objetivos, podem encontrar o Urbino Santos, quer na US Elite, na Maia, quer depois na Osteo Performance. Nós estamos sempre disponíveis, Urbino, para vos ajudar e para vos dar os conselhos que forem necessários, para dar todo o tipo de apoio, por isso estejam à vontade e colocar as questões que forem necessárias. Obrigado, Urbino, mais uma vez.
Obrigado, eu, Bruno. Até uma próxima.
Por esta conversa. Fiquem atentos às nossas redes. Vamos ter mais momentos destes para partilha de conhecimento com todos vós. Fiquem bem, cuidem-se e até breve.
E façam desporto.
E façam desporto.